Você está ouvindo Antonina Blues. Estamos aqui no estúdio da Rádio Cultura de Curitiba com a presença do bluesman Décio Caetano, ele que é figurinha carimbada do blues curitibano. Boa tarde, Décio.
Boa tarde.
Décio, quero que você conte aí para os ouvintes da Rádio Cultura um pouco sobre a sua trajetória com o blues.
Então, blues eu conheci quando eu tinha 14 anos. Eu estava fazendo uma viagem para fazer uma surpresa para minha primeira namoradinha. Saí de Curitiba numa quinta-feira, final da tarde, para ir para Ribeirão Preto. E nessa viagem eu acabei descobrindo que estava acontecendo o primeiro festival internacional de blues no Brasil. E quando eu cheguei lá em Ribeirão Preto, a menina não estava na sua cidade, tinha ido para Ubatuba. Eu tinha andado 1000 quilômetros e estava ali. Falei, bom, já que eu estou aqui, tem esse festival de blues, eu vou lá. E conheci naquela noite. Assisti Magic Slim, assisti o final do show do Blues Etílicos, né? Depois Magic Slim, Etta James e Buddy Guy. Né? Quando eu vi Buddy Guy tocando guitarra, eu pensei comigo, agora eu sei o que eu quero fazer da minha vida. E foi aí que começou tudo.
Legal, Décio. E nesse meio todo, como é que você começou a tocar? Você já tocava guitarra nessa época que você foi pra Ribeirão Preto? Não. Ou você passou a tocar a guitarra depois? Quero que você conte um pouco pros ouvintes sobre toda essa história.
Naquela época era um Brasil diferente, né? Não tinha cenário de blues, era... Como eu falei, foi o primeiro festival internacional de blues no Brasil. Os discos de blues eram poucos. Tinha uma coletânea do Muddy Waters, uma coletânea do Atlantic Blues Chicago, uma coletânea do B.B. King e só. E tudo que a gente pensava que era blues era Led Zeppelin, Chuck Berry, que era outra coisa, na verdade, não era blues. Que tinha blues, mas não era blues propriamente dito, né? Aos 17 anos, na igreja, eu comecei a tocar algumas músicas na igreja. Tinha 3 acordes. Com 19 anos, eu comecei a estudar guitarra no Museu da Guitarra de São Paulo, por indicação de André Cristóvão, o pai do blues do Brasil. Né?
E nesse início da tua carreira como guitarrista, você já tinha o blues em mente?
Sempre tinha o blues, sempre queria tocar, tinha pôster das guitarras que eu queria ter, que eu achava que ia ser impossível, tive todas elas, né? Queria muito tocar blues, mas não tinha banda na época, tinha pouquíssimas bandas na época, era o Danny Vincent, o Lumindelis, que é mais Lancaster, Blue Jeans, André Cristóvão, e acabou. E Carlitos, o Atlântico, e mais um grande amigo meu que começou também o blues, da cidade de Salvador, Bahia, que não está mais entre a gente, que... Pô, esqueci o nome dele agora, mas ele é já lembro e te falo.
Tá, quando você lembrar, você volta aí na história e conta pra gente. Mas, Décio, você já tocou com diversos músicos renomados do blues, músicos internacionais. E como é que foi tudo isso, né? Você conta essa história aí de que você começou na guitarra e sempre com essa paixão pelo blues. Você teve sorte, foi mérito? Conta pra gente.
Estudo até hoje, né? Pesquiso, não só a parte musical, teórica da coisa, mas com assim, a experiência, a vida, a trajetória de cada músico, né? Porque, como se dizem, né, as lendas, né? O blues é a vida da música real, né? E, tipo assim, a gente tem que entender o porquê de tudo aquilo, tal, tal, e estudar, e ir atrás e procurar conhecer a vida da pessoa que você gosta de ouvir. Por quê? Porque tem identificação de alma. E numa situação, o médico inventou fazer uma turnê no Brasil. Eu acabei que levei eles para almoçarem e tudo mais. Ele foi com a minha cara, sempre as pessoas gostavam de mim, sempre, sabe, caía na graça de todo mundo. Ele me colocou para tocar com ele, ele gostou. O seu produtor era um dos curadores de um prêmio que tinha em Chicago, que é o Michael Blackmore, sobrinho do Junior Wells. Me indicou a um prêmio tipo Grammy do Blues de Chicago, uma artista revelação internacional, pegou meu disco, gostou da minha música, e através disso aí começou a abrir portas. As pessoas de Chicago perguntavam quem é esse cara, o Dício, né? Eles não chamavam o Décio, o Dício, né? E daí eu fui, agregando assim mais, experiência tocando com esse pessoal que vinha de Chicago. As pessoas iam falando um pro outro, falando, esse cara é legal, isso que é lá. Toquei com o Bob Stroger, baixista de Muddy Waters, toquei com o fulano, com o Lynn Woods Lynn, toquei com o Guy King, daí foi indo abrindo leque, quando vi, toquei com 80 artistas. De blues norte-americanos.
Legal, Décio. Você fala, então, sobre toda essa parceria com outros músicos e tal, mas você também tem um projeto teu, né?
Tenho.
E como é que é o teu projeto? Você recém lançou uma música, então queria que você falasse um pouco sobre isso.
Bom, eu tenho 12 discos gravados, né? Meus dois primeiros são de blues gospel, os dois primeiros, mas é com, tipo assim, requintes do Mississippi, assim, né? Violão, slide, pé. e só porque na igreja não tinha ninguém que sabia tocar blues, era uma coisa muito estranha, assim, eu achei melhor gravar sozinho. Depois disso eu gravei meu primeiro disco de blues chamado Come Back to My Arms, e todos os meus 12 discos são todos de blues tradicional. Nesse último disco agora que eu tô gravando, chama-se The Colors of Blues, eu vou colocar um pouquinho de cada coisa que eu aprendi durante todo esse tempo. Estou aprendendo, né, porque isso não tem fim, né? Tem até um pouquinho de R&B, de soul, de funk blues, tem um pouco de street blues, blues da Louisiana, um pouco de gospel, um pouco de blues tradicional de Chicago, blues tradicional do Texas, do Mississippi.
E essa uma música você já lançou, né?
É, I Don't Know Why, é já um R&B, né? Um blues urbano, né, moderno, vamos dizer assim, né? Um blues de gueto, blues de rua, que conta a realidade da vida do cara numa cidade grande, vamos dizer assim.
Legal, Décio, e essa música já tem, quem quiser ouvir, já consegue ouvir. Via YouTube.
Por YouTube e nas rádios também especializadas em blues. O Zé está começando a tocar também.
Sim, vamos colocar aqui também, hein, Décio?
Opa, por favor.
E Décio, queria que você falasse um pouco sobre o blues no Paraná, em Curitiba, assim, como é que você vê essa cena por aqui?
Bom, aqui no Paraná tem uma galera legal de Londrina, tem uma galera legal de Maringá, tem uma galera legal de Curitiba, que está procurando fazer blues mesmo, que ama de paixão tocar esse estilo, que não é só um estilo musical, mas é praticamente uma religião, né? Aqui a gente tem o Luciano Araújo, que é um grande representante do blues. Eu gosto muito de ouvir ele. Temos o Caio Rosman, que tá agora é uma grande revelação na guitarra do blues, assim, nacional, que entrou pra minha banda agora, mas tem uma outra banda chamada Real Deal. Temos também a Bernardo Banita, que é um grande representante do piano blues, e R&B. Swing, o que mais? Ricardo Maranhão e Indiara, também são grandes representantes. Tem bastante gente aqui que está fazendo uma coisa bacana, alguns interpretando, outros tocando, só compondo, né? Mas o cenário, graças a Deus, está bem melhor do que há 10, 15 anos atrás.
Sim, quando você fala interpretando, como é que é o teu trabalho? Você tem mais músicas autorais ou você tem mais interpretações no blues? Quem vai num show teu vai ver o quê? Vai ouvir o quê?
60% músicas autorais e 40% clássicos.
Ah, certo. Legal. Você tem essa preferência pelas Sim. suas músicas. E Décio, sempre que você vai tocar num show, tem uma banda te acompanhando, né? Como você fala, você é um bluesman. Tá. Então você sempre vai ter alguma banda te acompanhando e nem sempre são os mesmos músicos, né? Como é que é essa escolha dos músicos, como é que isso flui no teu trabalho?
Eu tenho a minha banda mesmo, a minha banda original é o Décio Caetano Blues Band, é eu, o Edu Mella no baixo, Tiagueira na bateria, Caio Rosman na guitarra rhythm, o Bernardo Manita nos pianos e teclados, o João Martins no trompete, o Otávio no saxofone, e agora tá entrando outro rapaz com barítono, que eu esqueci o nome dele, mas eu já vou lembrar. Alzheimer, sabe como é que é, né? Ah, lembrei do nome do cara, Álvaro Osmar, que foi um dos fundadores do blues aqui do Brasil também. Um grande cara que infelizmente partiu agora em janeiro desse ano. E onde eu estava mesmo aqui?
Sobre as bandas que te acompanham.
É, às vezes assim, por exemplo, como eu estudei várias ramificações do blues, antigamente me preocupava muito, falar, meu Deus, o que eu vou tocar com esses caras aí? A gente foi tocar, por exemplo, na Venezuela, só fui eu. Os caras não sabiam, não tinha nenhum sotaque a música dos caras de música americana, né? Era tudo sotaque de música latina. Tudo tocava dan, 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 elephant, dan. Entendeu? Tudo era sotaque de música latina. Foi complicado. O que eu tive que fazer? Eu estudo a maioria das músicas meio que blues, rumba blues, entendeu? Blues, Latin blues, para que eu pudesse ficar dentro do universo deles sem tirar, extraindo o melhor deles, entendeu? Então, geralmente eu faço assim. Quando eu vejo que a banda ela responde melhor pro funk, eu faço mais funk, faço umas coisas mais simples assim. Quando eu vejo que a banda tem propriedade para tocar qualquer coisa, eu toco o que eu quiser. Eu nem olho para trás. Mas geralmente você tem que sacar qual que é o melhor que eles têm para você tocar para dar certo o show.
Eu, como musicista, sempre fico curiosa nessa questão do improviso, porque é uma dificuldade pra mim, né? Essa coisa que o blues tem, o jazz tem. Como é que é trabalhar nesse improviso na música?
Escola de improvisação foi o que eu estudei, né? Harmonia e improvisação aplicada à música americana. Pra você improvisar, o que improvisar? Você se arriscar e contar uma história nova de repente, né? Você tem que ter referência, você tem que escutar muito, muito, e tentar tocar aquilo que os seus mestres, os seus ídolos tocam, entendeu? Então, a escola de improvisação não é assim, eu vou, tô ali tocando, vai descer uma luz em mim, então, não, você tem que pegar e pesquisar antes, você tem que ouvir muito, não é ouvir pouco, é muito. Muito.
Então você acha importante a técnica também no trabalho como músico?
Lógico, obviamente que sim. Você tem que ter, como é que fala, ferramentas para que sua música possa, como é que fala, funcionar para as pessoas.
Entendeu? Mas só a técnica também não basta, né? Não. Você é um cara que tem todo esse estereótipo de bluesman. E como é que é carregar isso no dia a dia?
Aí que tá, isso é natural de mim. Eu não tô querendo ser uma coisa. Isso, eu sou isso desse jeito. Então, pra mim, é normal.
O blues sempre acompanhou a tua vida desde que você foi lá com os 14 anos pra Ribeirão Preto, é?
Eu devia ter ficado em casa, mas... Mas aconteceu isso mesmo.
E você se considera um cara de sorte?
Claro que sim. Uma pessoa muito abençoada, né? Um cara que só queria curtir os seus ídolos. Hoje os caras são meus amigos, ligam pra mim quase todo dia. Tem meu telefone, perguntam como é que eu tô. Se por acaso eu posto alguma coisa no Facebook, que eu tô meio com gripe, alguma coisa, eles me ligam pra saber como é que eu tô, se tem alguém cuidando de mim. Isso é bom, né?
Com certeza, Décio. E toda essa amizade que você criou dentro do blues, né, mundial aí, todos esses contatos que você tem, como é que você se sente em relação a isso? Assim, você é um cara cheio de histórias pra contar e todas as histórias se envolvem a música, né? Então, quem conversa com você fica radiante mesmo de ficar ouvindo tudo isso, né? E não é tão comum a gente encontrar músicos que têm toda essa gama de contatos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os ouvintes aqui da Rádio Cultura.
Ah, eu me sinto abençoado, né? Como eu falei agora. Eu só queria assistir o show de alguns. E hoje, se um desses caras são meus amigos, gostam da minha música. Esses dias mesmo, eu compartilhei a Don't Know Why. O filho do Murray Waters, Larry Murray Morganfield, pegou e compartilhou no Facebook dele a música do meu irmão brasileiro, Décio Caetano, não sei o que, Blues Band, e assinou Larry Mudd Morganfield. Tipo assim, foi um cara que nasceu numa cidadezinha de 30 mil habitantes chamado Goiwerê, que era o cara mais improvável para dar certo nesse negócio, que ninguém acreditava. Todo mundo olhava e falava, não, esse cara não vai tocar. Quando eu cheguei em Curitiba, era uma coisa muito engraçada, né? Quando eu cheguei em Curitiba, os caras falavam assim pra mim, nós vamos mandar você de volta pra Maringá. Daí eu falava, mas por que vocês querem? Não, porque aqui só ficam os fortes. Eu falei, então vou ficar. Daqui eu não saio enquanto eu não tenho o que eu quero. E passei por muitas coisas, assim, passei por fome, frio, solidão, muita solidão aqui no começo. Mas tudo isso foi legal para construir minha história, minha música, meu legado, sabe? Conheci muita gente bacana, muita gente honesta, leal, fiel aqui também. Eu gosto mais aqui.
E a gente entrevista aqui, Décio, muitos compositores e músicos independentes. Você é um músico profissional. Qual que é a diferença, assim, para os ouvintes entenderem a diferença entre uma banda independente e profissional e como é sobreviver como músico, que a gente sabe que tem diversas dificuldades, muito preconceito ainda sobre o artista, né? No geral, no nosso país, a cultura ainda é fraca aqui, assim, é fraca, eu digo, não em trabalhos, né? A gente tem artistas maravilhosos, mas em incentivo, em reconhecimento, né? Acho que é muito difícil. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
Bom, a diferença do músico, do artista independente, do artista que tem gravadora, que tem contrato, assim, não é amador ou profissional, eu diria. Eu diria que é o cara que tem a sua própria empresa, o seu microempresário, que ele tem que se bancar, tem que se promover, tem que fazer tudo. Como eu já fiz isso várias, inúmeras vezes, até eu ter meu primeiro contrato com gravadora, e que você tem que ser profissional. Você, nesse mundo real dos negócios, da música, você tem que ser profissional se você quiser chegar em algum lugar. Independente se tem gravadora ou não, você tem que ser muito profissional. Tua música tem que ser muito boa. Você tem que saber o que você está fazendo, para quem você está vendendo. Às vezes o cara fala, não, eu tenho uma banda de blues. Ah, mas com que propósito? Qual é o intuito? Você é do blues, você ama o blues ou você toca por vaidade? É tudo isso. Quem está ouvindo sabe tudo isso. Quando o cara está tocando por vaidade, quando o cara está tocando porque ele quer compartilhar um pedaço da história da vida dele. Você entendeu? Porque quando você está gravando ali um blues, 1, 2, 3, 4, você tá cantando lá I don't understand you, baby, you almost drive me crazy. Eu não te entendo, menina, você tá me deixando quase louco, entendeu? Stop torturing me, baby, I can't love it down to you. Pare de me torturar, eu não consigo amar se não for com você. Tipo, o cara não tá falando isso porque ele tá querendo conquistar uma menina nova, ou tá querendo mostrar que ele é bluesman. Ninguém gosta de falar de dor, ninguém gosta de falar de tragédia, você entendeu? De perdas. Você tá mostrando que você passou por isso, que você conseguiu relevar aquilo, dar volta por cima e cantar um novo blues. Você tem o blues da perda, você tem o blues da vitória, você tem o blues da tristeza, mas você tem o blues da, como é que fala, da superação. O blues é superação.
E as tuas letras têm muito a ver com isso, com as tuas histórias com as mulheres e...
as histórias com umas duas ou três mulheres que eu tive na minha vida aí, foram engraçadas. E muitas histórias também de que eu passei, assim, ou com outras pessoas, né? Tem uma amiga minha que não tá morando aqui, que tá morando na França, que uma vez ela passou por uma situação bem difícil, que ela perdeu um cara que ela gostava muito, e eu compus uma música pra ela de amigo pra amigo, que é Don't Cry. Eu falo assim, Don't cry, baby, I pass for the same daddy you pass. The love is away, the best medicine daddy you need. Eu falo assim, I remember, darling, the love is strong like a death. Someday the love bring to the sky, but someday the love take from the stones. Ou seja, não choro, querido, já passei por tudo que você passou. O amor ainda continua sendo o melhor remédio que você necessita, eu falo. Nunca se esqueça de algo, garota. O amor é tão forte quanto a morte. Tem dias que ele te leva para os céus e tem dia que ele te atira com outras pedras.
Olha só, né? Quem tá ouvindo aí agora chorou aqui na rádio. Com o poeta Décio Caetano. Décio, como é que é esse processo de composição? Você, né, você falou que às vezes conversa com alguém e tal, às vezes são as suas experiências, mas você vai para casa, senta, escreve, compõe a música. Como é que é essa coisa? É intuitiva?
Cada um tem a sua maneira, a sua peculiaridade de compor, né? O meu sempre é espontâneo. Sempre que eu quero compor, eu vou compor agora, eu já tenho uma história na cabeça, eu só vou pegando e tocando e musicando.
Mas aí já escreve a história?
Tudo, já grava assim na hora. Na hora. Eu, pelo menos, funciona assim. Tem gente que não. Tem gente que vem primeiro a harmonia, depois ele coloca a letra. Tem gente que vem primeiro a história, depois coloca a harmonia. Eu já vou pensando e fazendo o que eu quero ali naquela hora. Brum, já sai.
E sai tudo.
É.
Legal, Décio. E conte pra gente também um pouco sobre as suas influências musicais. O que, que você escuta, o que, que te inspira a compor.
Eu gosto muito de Ray Charles, B.B. King, Charles Brown, Nat King Cole. Eu gosto muito de Albert King, Freddie King, Robert Johnson, Charlie Patton. Eu gosto muito de Bessie Smith, eu gosto muito de Billie Holiday, eu gosto muito de gente que tem profundidade na alma. Uma vez, assim, até eu tava ouvindo uma entrevista do Carlton Benson, perguntaram pra ele, assim, uma coisa muito importante, né? Até me perguntaram em outra entrevista a respeito das mulheres, no blues, não sei o que lá. Eu gosto muito de ouvir cantoras, e cantores de country da década de 20, 30, e cantores de blues da década de 10, 20, 30, 40. São as histórias mais incríveis que tem, assim. O que é um bom blues? Um bom blues uma boa história contada. Uma história que te convence a você olhar para aquela história e fazer um parâmetro com a sua vida, com a sua realidade de vida. Geralmente, cada blues que toca você, independente de você entender inglês ou não, é porque rola o mesmo sentimento, a mesma energia, a mesma sintonia. É o que você tá passando, já passou, vai passar. É mais ou menos isso. E uma vez eu tava ouvindo, eu tava buscando isso. Como compor? Como é que é isso daí? Como é que é eu pegar e externar a minha alma para o próximo, né? E daí eu ouvi uma vez uma entrevista de Carlton Bass, que um jornalista americano, acho que é da Jazz Times, perguntou para ele assim, quem é a melhor cantora de blues dos Estados Unidos? Ella Fitzgerald ou Billie Holiday, né? Ele falou, é muito difícil responder essa pergunta, né? Porque são duas gigantes da música, são duas divas, né? Mas eu posso te dizer uma coisa. Ella Fitzgerald, quando eu falo assim, baby, I go and I'm back anymore. Ele fala assim, quando eu falo assim, eu vou embora e não vou voltar nunca mais, parece que ela vai voltar semana que vem. Daí o repórter perguntou, e Billie? Billie, quando fala, eu vou embora, não vou voltar nunca mais, parece que não vai voltar nunca mais mesmo.
Ah, legal. A gente falou no primeiro bloco do programa sobre as mulheres no blues, eu quero trazer mais essa temática também pro programa, porque eu acho que às vezes as pessoas ainda não têm tanto acesso, tanto conhecimento sobre essas mulheres como tem sobre os grandes clássicos bluseiros aí, homens, né? Então, é claro que eu sei que a tua visão não é essa, né? Eu queria que você conte rapidinho isso pra gente aqui na rádio.
Bom, eu acho assim que a visibilidade talvez possa ser pelo número de homens que tocam mais do que mulheres, assim, tem mais homem tocando do que mulher. Eu acho que talvez o homem tenha mais visibilidade, mas quem vende mais são as mulheres, sempre foi. Tanto é que o primeiro blues chama-se St. Louis Blues, é um blues de uma mulher. Ela fala, I hate to see when the sun goes down. Eu odeio ver quando o sol está se pondo e tudo mais. St. Louis Blues fala de uma mulher que está com dor de cotovelo de outra mulher que roubou o marido dela. Esse foi o primeiro blues a ser gravado por uma gravadora. Primeiro blues. É um blues de uma mulher. Então, se você pegar e parar, talvez você tenha razão na questão da exposição, entendeu? Talvez se expõe mais trabalhos de homem. Mas se vende muito mais, isso eu falo com absoluta certeza, que eu trabalho com cantoras também, de Chicago, tá, do Texas, se vende muito mais cantoras do que cantores. É mais fácil a cantora estar na estrada do que o cantor estar na estrada. O cantor geralmente está em casa, ele pega uma turnê uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. As cantoras, se elas quiserem, elas cantam o ano inteiro sem parar, entendeu? Então, se vende muito mais, porque é muito mais bonito ver uma mulher no palco cantando, externando a alma dela, sorrindo, chorando, do que ver um marmanjo lá de barba, lá, não sei o que lá, chapéu, óculos escuros.
Ah, eu acho que, né, tendo talento aí, vamos optar pela igualdade, né?
É, vamos lá, né? Direitos iguais.
Décio, pra gente finalizar, nosso tempo já estourou aqui, queria contar mil histórias que o Décio já contou nos bastidores aqui, pra todos saberem, quem sabe numa próxima próxima oportunidade o Décio retorna. Mas vamos encerrar falando sobre o Festival de Antonina. Você já participou do festival, né? O festival que acontece nos próximos dias 6, 7, 8 de julho, né? Na programação também tem Décio Caetano esse ano. E eu queria que você falasse um pouco sobre o festival, quais são as suas expectativas e se você já participou de algum festival de Antonina antes.
Dos festivais do Brasil e América do Sul, os únicos que não tinha participado ainda era do Rio das Ostras, né, no Rio de Janeiro, e o Antonina. O resto todos participei, produzi vários, inclusive, fui curador, fui coprodutor ou produtor, Festival da Ilha de Blues, né, de Blues da Ilha do Mel, de Curitiba, de vários lugares. Mas enfim, a nossa expectativa esse ano é para levar boa música, um bom legado, um bom, como é que fala, cast de músicas, de como é que fala, de um bom tempo de cada artista que a gente vai tributar lá. Estará eu, Bernardo Manita, mais a banda tocando, a gente vai fazer metade tributo a Ray Charles, metade tributo a B.B. King e mais as nossas composições e músicas que nós tocamos corriqueiramente.
Legal, você toca no domingo em Antonina, certo, Décio?
Isso mesmo.
Então estão todos convidados a prestigiar o Festival de Blues de Antonina, Antonina Blues Festival, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de julho em Antonina, no litoral do Paraná. Né? Lá vocês vão poder ouvir Décio Caetano e muitos outros músicos paranaenses, também do Brasil e inclusive músicos internacionais, né, Décio?
Sim, Mr. Lawrence Thompson, grande bluesman de Chicago. São um barato ver ele lá.
Ah, legal. Décio, muito obrigada pela tua participação aqui no programa, né? O Décio já tocou em diversos países, aí tem uma carreira muito sólida no blues. Queria que a nossa conversa continuasse, acho que a gente ainda tem muito assunto para contar, mas como eu falei, em uma outra oportunidade, a gente espera um retorno seu aqui na rádio.
Bom, obrigado a vocês pelo convite, obrigado, Joana, e vida longa pro programa. Estamos aí.
Legal, muito obrigada, Décio. Daqui a pouco você vai ouvir algumas músicas de Décio Caetano, gravadas ao vivo aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Você está ouvindo Antonina Blues.